Deu, né, gente?
Olha, gurizada, nós estamos no ar. O dono do Facebook, como é o nome dele mesmo?
Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ele está resolvendo seus problemas. Mas ele perdeu muito dinheiro hoje, né? Hein?
Será que foi problema dele, da plataforma dele, ou foi algo que afetou a plataforma dele, meu filho? Porque não foi no Brasil, né? Foi no mundo isso aí,
foi
né?
Foi no mundo todo. E ele já tinha perdido aí no meio da tarde cerca de 6 bilhões. Eu só não sei se era de reais ou de euros ou de dólar, viu, Kleber?
É, eu tinha uma entrevista agendada com o pessoal na Itália hoje, né? E aí eu recebi uma mensagem. Agora eu recebi uma mensagem que lá na Itália também tinha esse problema, né, Silvio? Então, estragou meu dia, né, cara?
É, o cara é dono, ele é dono do Facebook, foi onde ele começou, né? Aí o Instagram, que ele agora é unificado, e dono do WhatsApp.
Exatamente.
É só disso que ele é dono.
Razão pela qual a gente necessariamente conclui que o problema é direto com ele. Tem alguma questão mal resolvida nesse processo, porque só os aplicativos dele acabaram sofrendo. Cara, hoje nós tivemos a completa ideia de que somos absolutamente dependentes das redes sociais, né?
Aí não
O
é só
mundo
isso,
para.
Benfica. Não só para comunicação. Hoje é um ativo financeiro muito grande. Quantos negócios a gente faz pelo WhatsApp hoje? O comércio hoje é todo feito no WhatsApp. O Instagram é utilizado para negócio, o Facebook também, mas o WhatsApp hoje é um modelo de negócio de venda consagrado. É tele isso, tele aquilo que virou WhatsApp. Então, muita coisa paralisou hoje. Eu vou te dizer, Benfica, tem contatos que eu tinha com um determinado estabelecimento que era tudo via WhatsApp. Eu fiquei sem contato, porque eu não sabia como fazer um novo contato, só fazia contato por ali. Então, acho que afetou também as relações comerciais para muita gente hoje. Não só para o poderoso do
Claro.
Zuckerberg, viu?
Nando, no mundo muita gente perdeu dinheiro hoje, Nando. Não tenho dúvida nenhuma. A coisa é muito louca, né? E a gente, de novo, porque lá atrás a gente passou por essa experiência, mas hoje nós tivemos uma tarde inteira sem comunicações pelo mundo, imagina só. Só tentando direto pelo telefone.
O bom era o que eu faço agora, né? Achar soluções para coisas muito simples e automáticas que a gente fazia com o WhatsApp à disposição, né?
Exatamente. O Gustavo Fogaça, nosso amigo Gustavo Fogaça, diz assim: Skype enrolando. Não, a coisa eu acho que não está tão firme ainda, tanto que nós começamos esse Pagos para Pensar atrasados, né? Atrasados em função de toda esta loucura que foi. E agora temos que esperar a chegada, evidentemente, da nossa audiência, porque há questões extremamente fortes no futebol, há um fim de semana. Terrível para a dupla Grenal, um fim de semana de crise para o Grêmio e que pode explodir se o Grêmio no meio da semana não ganhar do Cuiabá. A gente pode ter realmente este detalhe aí no meio da semana e aí imagina o tamanho da crise. Ah, e um outro detalhe, o Grêmio fica sem Borja, o seu centroavante, um dos poucos que conseguia alguma coisa, que se movimentava solitariamente por um mês em função da lesão de ontem. Evidente que não foi para a seleção e desfalca o Grêmio, desfalcaria uns 10 dias mais ou menos, então no mínimo mais 20 dias. Fica um mês fora o Borja.
Meu Deus do céu, cara. É notícia ruim atrás de notícia ruim, né?
Eu vou dizer uma coisa, para mim eu não tenho nenhuma dúvida. O jogo dessa vez repete aquele momento em que o Thiago Nunes perdeu um jogo e tinha um jogo logo em seguida, 3 ou 4 dias depois, e olha, então esse é o último jogo, ou ganha ou sai, né? E na verdade ele já até estava fora antes do jogo. Para mim é o jogo de quarta-feira do Filipão. Não, não tem como segurar o Luiz Felipe se ele não ganhar do Sport Recife e depois não ganhar do Cuiabá. E não é só não ganhar, é perder. O que aconteceu ontem não é só não ganhar. Não ganhar do Sport seria terrível. Perder foi desastroso, né? Alguém vai perguntar assim: tá, Nando, mas essa cultura de trocar treinador não leva a nada, né? Que nem o Aguirre ontem na coletiva perguntaram 200 vezes para ele por que que ele não mudou. E ele disse: mas a gente não pode saber se mudando daria certo. Tá bem. né? Então não faz nada, fica parado olhando, né? Não dá pra, já que não dá para prever, né? Mas o jogo fala, o jogo tá te mostrando, olha, te dá sinais de que algo vai acontecer. E o que eu tô vendo no Grêmio é isso. Não há sinais de reação do time do Grêmio. O Grêmio não tem problema financeiro, o Grêmio não tem problema institucional, né? O Grêmio não tem nenhum problema, a não ser lá dentro, lá no vestiário, que ninguém consegue resolver, né? Isso tem uma semana para treinar, uma semana para pegar o Sport Recife, só tem dois times piores que o Grêmio na matemática do campeonato, o Sport e a Chape. Tu joga na volta do público em casa contra o Sport e na largada já tá tomando 2-0, aí depois o Douglas achou um golaço lá, mas 2-0, aí é para liquidar, Benfica. Eu não tenho dúvida, viu? Não sei se é questão de cultura ou não, mas eu acho que é aquela história. Eu não sei se mudar alguma coisa vai ajudar. O que eu não posso é ver o negócio cair e despencando e ficar só olhando.
Ô, Kleber, se o Grêmio não ganhar no meio da semana do Cuiabá, a coisa complica de vez, estoura a crise com a possibilidade de saída, por exemplo, do Luiz Felipe?
Eu acho que sai todo mundo, Silvio. Eu acho que sai comissão técnica e sai o vice de futebol, né? Hoje tem uma manifestação da geral do Grêmio pedindo a demissão, a renúncia do Marcos Hermann, né? Eu acho que tem que se dividir um pouco da culpa em relação ao mau momento do Grêmio com o Filipão, né? E sim, a falta, e também pela falta de comando do departamento de futebol, né? É uma inaptidão impressionante. É a terceira vez que o Grêmio tem a chance de, com as próprias pernas, de sair da zona do rebaixamento, e o Grêmio fracassa terrivelmente. O jogo de quarta-feira, eu acho que é o fio da navalha para o Filipão e para toda essa comissão técnica. De novo, o Grêmio vai ficar dependendo única e exclusivamente da decisão do Romildo Bolzan e o que vai fazer, né?
Que coisa, impressionante isso. Deixa eu dizer para vocês que já está na nossa telinha, muito bem penteado, é bom que se diga, ao contrário do Nando e do Kleber. Não, o Kleber até está bem penteado hoje, não tem aquele fiozinho sobrando. Não,
eu o Nando aquela, não está. Pode ver que eu fiquei mais jovem, ele está mais escurinho, homem, fica. Pode ver.
Ah, é verdade.
Aquela caprichada. Nossa,
isso é implante? Hã? É implante que tu tá fazendo?
Acho que é, meu filho. Isso aí é o Grecin 5, é um shampoo Color maravilhoso que
funciona. Não é Helena, maravilha. Não é Helena.
Não fica aquele acaju ridículo do que o Vianney usava, o lembra? Vianney. Saudade do Vianney?
Eu aquela nunca achei horrorosa. Ridículo, achei bonito.
Qual, do Vianney?
Sim.
Ah, para, Kleber.
Vianney sempre foi um homem à frente do
aquele seu cabelo tempo. Dele.
Combinava com as calças de caqui.
Ô, Nando, eu vou te recomendar a Helena Rubinstein.
Porra, tá bem. Vou te recomendar uma boneca nova, a Suzy. Vou te recomendar a Suzy, uma boneca para estudar para uma criança.
Espetacular. Helena Rubinstein. Tudo ano 60. Mas eu estava dizendo que ele estava bem penteado. Ele está aí, dá para ver. Ele ainda está em Brasília, está indo para São Paulo. É um homem que não para, que nos últimos 20, 25 anos andou pelo mundo. Aliás, Fogaça. Seu Gustavo Fogaça, comentarista, analista de desempenho, cineasta, fez um monte de coisa, ou faz um monte de coisa. Por onde tu já andaste neste mundo, diz pra gente?
Fala, Silvio, Nando, Kleber, pô, que honra aqui. Eu não sabia se eu botava um terno, um smoking. Aí, enfim, vim com a primeira camiseta que eu peguei mesmo. Porque, pô, pra mim é muita felicidade estar aqui com vocês. Esse programa que eu acompanho desde o primeiro, e eu sou fã de vocês todos, então, enfim, para mim estar aqui é uma alegria. Cara, assim, eu morei mais de 20 anos fora, né, Silvio? Em 10 países diferentes. Só aqui da América do Sul, por exemplo, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, também morei na Nicarágua, morei na Espanha, morei na França, morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos e morei também em Camarões, na África. E aqui no Brasil, morei no Rio de Janeiro, morei aí em Porto Alegre, morei aqui em Brasília e agora estou indo para São Paulo.
Como é que eu defino isso, Kleber?
Tudo isso como... Ele não morou na Rio Branco, em Canoas, ele não conhece todo mundo. Não vem com esse papo aí.
Ô Gufo, essa trajetória toda, tu era mochileiro ou era alguma coisa da família, algum negócio assim?
Não. A minha mãe é diplomata. Trabalhou para as Nações Unidas, né? Não era diplomata do governo brasileiro. E em um momento também, nessas andanças, ela voltou a se casar com um empresário francês, aí também viajamos por causa do trabalho dele, mas a maioria das vezes foi por missões diplomáticas dela.
Ah, então,
e aí o último lugar que eu fiquei mais tempo foi na Argentina, e eu, né, onde eu me formei em jornalismo, me formei em cinema, fiz uma história legal por lá, fiquei 9 anos, e quando estourou aquela crise econômica financeira que assolou o país ali em 2000, 2001, que já vinha de antes, mas em 2000, 2001 foi quando, né, foi o grande auge da crise, eu resolvi parar com a minha ciganice, fui para o Rio de Janeiro, morei 2 anos no Rio, não me aguentei e fui para Porto Alegre pela primeira vez na minha vida. Eu só nasci em Porto Alegre, né? Fui embora muito cedo, com 4 anos, e aí voltei para Porto Alegre em 2003 e fiquei até o ano passado.
Que loucura. Falas quantos idiomas?
4 contando português, né?
Ah, perde pro Eldio Macedo. É. Perdeu, né, Kleber?
Sim.
Perdeu pro Eldio
Macedo, né? É um troglodita, né?
Então tu falas o espanhol?
Francês e inglês, né?
Tá bom, Nando.
E arranha um pouco de catalão e italiano. Catalão, pô, eu tive que aprender a forceps, né? Porque em Barcelona não se fala espanhol, se fala catalão. No colégio, tudo era em catalão. Então, tem que aprender na porrada mesmo, Silvio. Nossa, eu sofri muito com o catalão, viu?
Porrada é o que deve estar dando por lá agora, sem o Messi no Barcelona, que o Barcelona virou uma coisinha qualquer aí, rapaz.
Apanha de todo mundo atualmente.
Mas eu acho que o Barcelona ele foi pego de surpresa, né? Porque o Real Madrid, eu acho que tem um planejamento no momento que ele não renova com o Cristiano Ronaldo, né? E se prepara para uma mudança. Tá sofrendo, não é? Aquele time brilhante que era com o Cristiano Ronaldo. E o Barcelona estava seguro com o Messi. De uma hora para outra, ruiu o Barcelona. Né? Hoje tem a notícia de que o Koeman permanece, né?
Não, tá de brincadeira. Não se sabe até quando,
né? Vai continuar sofrendo, vai continuar sangrando, né?
O Koeman vai permanecer? Tu tá me dando essa notícia?
Não, eu tava comemorando, Nando, que caiu todas as redes sociais caíram hoje, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu falei, pô, só falta cair o Koeman pra gente ficar feliz, né? Terminou não caindo. Mas eu queria saber do Silvio Benfica, que é um cara que manja de todos os assuntos. Ô, Silvio, o que que tu faria se a tua empresa desvalorizasse em 4,9 bilhões de dólares, como foi o Facebook no dia de hoje?
Eu ia rir, porque eu ainda teria muita reserva. Aliás, eu e o ministro Paulo Guedes teríamos uma boa reserva lá nos paraísos fiscais.
Ô, Golfo, qual é o filme? Eu vi um filme agora, esses dias, agora não consigo me lembrar. Não sei se foi, eu acho que foi no Prime, né? Que era roteiro teu. Agora, esses dias, semana passada eu vi, né? E não foi procurando, meu amigo Gustavo Fogaça. Eu vi quando eu vi, olha só, o filme do Golfo estava ali. Tô tentando lembrar o nome, desculpa, Golfo, mas tu consegue me ajudar aí?
Talvez tenha sido uma das minhas séries. Não? Ou foi um filme ou foi uma
série? Foi filme.
Não foi o Casa Elétrica?
Ah, eu vou buscar aqui nos assistidos e eu vou te dizer até o final.
Eu acho que é o Casa Elétrica. Beleza. Que eu assisti.
Beleza, Nando. Depois a gente
fala. E eu assisti a filmagem de uma das séries.
É, o Silvio participou lá numa diária do Liberto, que a gente filmou lá no hospital do Belém Novo, que tem uma história muito bonita aí na vida do Silvio com a locação, e foi muito legal ter o Silvio lá na presença numa diária, que foi justo numa locação que o teu pai frequentava, né, Silvio? Que teve lá naquele momento, no mesmo lugar.
Foi, então, no anfiteatro.
Isso. Ele transmitia de lá, né? Ele transmitia, fazia
rádio. Na verdade, o pai esteve ali hospitalizado naquele tempo de problema de pulmão, tuberculose, em 1965. Eu tinha 10 anos de idade. E aí o pai ficou um bom tempo ali, deve ter ficado uns 10 meses, mais ou menos. E tinha muita gente de rádio, de Porto Alegre, coisa e tal. E aí o pai criou ali um programa de auditório, apresentado exatamente ele apresentou no anfiteatro do Hospital Parque Belém. Aí eu fui conhecer contigo lá e até me emocionei, evidentemente, porque quando eu visitei ele com 10 anos de idade, eu não podia entrar no hospital. Mas, gurizada, eu quero retomar aqui a questão especialmente do Grêmio. O que vai acontecer com o Grêmio? Que, aliás, repito, Kleber, Nando, Gustavo Fogaça, aqui no Pagos para Pensar, o Grêmio que perde o centroavante Borja por um mês em função de lesão. Se já estava ruim, ficou pior.
Bom, eu estava pensando sobre isso, Benfica, e como armar o time do Grêmio, né? E diante das últimas movimentações do Diego Souza, eu não sei se não era de pensar num time de deixar o Douglas Costa mais solto, com o Ferreira lá na frente, né? Com o Campaz e botar os três volantes, enfim, jogar sem a figura do centroavante fixo. Até não desenvolvi muito isso ainda, mas... O que eu vi recentemente do Diego Souza...
Não, parou.
Eu acho que deixaria... Muito lento. Fala, Kleber.
Eu ia falar isso. Ideia. O técnico é o Filipão, ele não vai fazer nada disso.
O Nando tratando como se fosse um estrategista cheio de recursos.
Mas eu tava pensando assim, está, mas é o Filipão, Nando.
Tá bem, sei lá, podia fazer assim, eu botaria uma espécie de losango de meio-campo, com aqueles volantes que o Filipão adora ali. Eu botaria o Darlan, né? Bota Thiago Santos, Filhaçante pelo corredor direito, o Darlan do corredor esquerdo, o Campaz para fazer a frente deles, e deixa Ferreira e Douglas Costa soltos, né?
Como é que é o campo esse?
Pode ser o 4-1-4-1, como chama, mas aquela figura mais brasileira do losango, né? O Thiago Santos, corredor direito, Vilhaçante, na esquerda
Não,
eu
tá fora
botaria.
o Vilhaçante também.
Ah, claro, tá na seleção, então seria Lucas Silva e Darlan,
Meu
né?
Deus.
É o que o Grêmio tem, é o que o Grêmio tem, né? Com o Campaz, e aí tu bota na frente Soltos, o Ferreira e o Douglas Costa. Eu pensei em algo assim, né?
Não dá pra pegar o Hernanes, hein?
O
Que
Hernanes
foi
jogou
o
bola, hein?
dono do jogo.
Meu Deus,
Jogou muita
a única
bola.
coisa que o esporte tinha é o que justamente estava faltando pro Grêmio, um cara que pensasse o jogo, que armasse o meio-campo, cara. Sim. Se o Hernanes num time mais ajustado, ia fazer o time voar, né? Ele jogou
Olha
muita bola.
como é que é o futebol brasileiro. O Hernanes está meio que escanteado, abandonado no São Paulo lá. Lógico que ele não vai salvar o esporte, mas é um jogador de outra qualidade, né?
Agora, Kleber, eu quero te dizer o seguinte, viu? O que tem de jogador que vira de outra qualidade contra esse atual time do Grêmio? Eu vi o Atlético Paranaense jogando, achei que era o Bayern de Munique contra o Grêmio, viu? Achei que tava com a camiseta errada.
Não, mas isso aí é verdade, Nando, porque o Grêmio, primeiro, ele é muito previsível. E a pior coisa para um time que quer escapar do rebaixamento é isso, é ser tão previsível. É muito fácil anular o Grêmio, é muito fácil agredir o Grêmio, é muito fácil envolver o Grêmio. Qualquer time que tenha um mínimo de estratégia consegue fazer isso. E aí o Grêmio, o único recurso que tem para sair disso é cruzamento, é bola na área, é chuveirinho,
O Grêmio
que a
botou
gente...
45 bolas na área.
Kleber, a gente sabe que tem uma correlação direta entre a quantidade de cruzamentos e a probabilidade de derrota. Os times que mais cruzam são os que mais perdem. Então, o Grêmio está pedindo para cair. É como que assim, por favor, me rebaixem. É um pedido. E aí, essa coisa que o Nando falou de mudar a estratégia, o plano tático, o modelo de jogo, é muito complicado, porque assim, primeiro, qual é o modelo de jogo hoje do Grêmio? Eu não sei. Não sei, talvez vocês possam me dizer, mas eu não consigo enxergar como é que
É,
o
eu acho
Grêmio
que o
joga
Filipão
hoje.
não sabe ainda, Augusto. Não sabe. O Filipão não tem o modelo de jogo do Grêmio. Ah, é reativo. Sim, isso é muito, né,
Não.
reativo.
Muito
Tem 200
genérico.
formas de ser reativo, né?
E aí, a partir daí, Nando, como é que vai mudar algo que nem sabe que é? Vai começar do zero a criar outro modelo? A partir da onde? Com que tempo? E outra coisa, com que probabilidade de erro? Porque para fazer essas mudanças tem que ter chance de errar. E o Grêmio não pode mais errar, né? O Grêmio está realmente sem margem para fazer esse tipo de mudanças. Então, é torcer para que as individualidades apareçam. É torcer para que defensivamente o Grêmio seja. Porque até vamos combinar que defensivamente teve partidas que o Grêmio foi bem, né? Nesse período do Filipão. Defensivamente teve momentos que foi bem. É retomar essa constância defensiva para não levar gols, ou para pelo menos sofrer o menos gols possíveis. E aí ver o que que acontece. Acho que o Grêmio está muito realmente na sorte, no
O
aleatório.
problema do Grêmio, Fogaça, é que o Grêmio tem que se ajustar defensivamente para não levar gols, mas precisa fazer. Então o Grêmio tem dois problemas aí. Dois problemas para resolver. Não adianta apenas conseguir estabilizar defensivamente, sem tomar gol. Porque isso aí, se for 0-0, muito 0-0, o Grêmio empata bastante, ele vai ficar fora de qualquer maneira. Então há uma questão. Aí um time que treina durante uma semana inteira e que precisa ter alternativas de movimentos, especialmente ofensivos, ele usa basicamente um no jogo, que é o cruzamento da direita ou da esquerda para a área, o ponteiro cruzando para tentar o centroavante. Só isso, só isso, só isso. Tu mesmo tens um levantamento sobre isso em função dos teus acompanhamentos de análise de desempenho, né? Chegasse a falar sobre isso hoje pela manhã. Repete para a gente aí, Fogaça.
Existem estudos científicos até que não são meus, né, Silvio, mas que são de pessoas muito qualificadas e já são validados esses estudos de que o número de cruzamentos dá uma correlação direta. Quanto mais cruzamentos o time faz, mais perto ele está de não vencer o jogo. A ideia do chuveirinho, do joga no furdúncio, daquela bola longa na área aérea o tempo inteiro, ela significa não vencer o jogo. Simplesmente assim. Então é uma ação desesperadora, é uma ação de quem não sabe o que fazer com a bola. E aí o Grêmio, não é que isso é um recurso como foi do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, no momento que o Dudu fez o gol lá, o Cuca disse, não, vou botar 10 caras na área e vou jogar no chuveirinho nos últimos 15 minutos para ver o que acontece. Ali foi um recurso desesperado, porque não é assim que o Atlético joga sempre. Mas o Grêmio não, o Grêmio joga assim sempre. Então, se o Grêmio não parar com esses cruzamentos, o Grêmio está fadado a não vencer as partidas.
Kleber, aqui se trata muito, Benfica, só para fazer uma pequena lembrança, né? Como o Barcelona, há poucos dias, fez o câmbio, fez a mesma coisa, mas você erra tudo, enfim, mas ele botou o Piquet lá no final para tentar também fazer um gol de cabeça. E o Cuca agora fez algo parecido, agora também botando o Hever, né?
Quem inspirou
lá na frente, mas eu quero dizer o seguinte, ó, isso aqui nos anos 70 foi tratado como genial, porque o Grêmio ganhou um jogo assim, com o Oberdan, que era quem melhor cabeceava no time do Grêmio, o Tele Santana, tira ele da zaga.
Não, Nando. Hã? Eu acho que não.
O que tu acha que não, Cleber?
Eu acho que era, se eu não me engano, é Grêmio e Vasco, Campeonato Brasileiro de 1978. O Grêmio tinha que vencer no Maracanã, e aí no desespero botou o Oberdan de centroavante, e o Grêmio não passou pelo Vasco.
Não, mas talvez tenha sido nessa oportunidade, porque ele tivesse passado já a primeira vez. Eu não sei desse jogo aí especialmente, mas eu lembro que ele faz isso, porque a primeira vez que ele faz com sucesso. Né? E o Oberdan consegue, numa jogada assim, enfim, deu resultado. E o Falcão agora, quando passou pelo Bahia, ganhou um jogo assim. Era o último lance do jogo, ele pegou e botou um grandalhão que ele tinha de zagueiro, não me lembro o nome, mas o cara era grande mesmo, dá pra jogar NBA. E ele botou e o cara fez o gol de bola aérea. Aquelas coisas que acontecem uma em um milhão, entendeu?
Exceção, né?
Exceção.
O Grêmio precisa jogar. E eu vou dizer uma coisa aí que eu ia puxar o Kleber. O Grêmio vai pegar no meio da semana, é o Cuiabá, né? O adversário.
Isso.
É um time muito mais organizado que o Sport. Claro. O Cuiabá só foi desorganizado e jogou muito mal no jogo exatamente contra o Grêmio, no primeiro turno, que foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio ganhou de 1-0, se não me engano. Ali jogou muito mal o Cuiabá. E daqui a pouco, na sequência, ele começou de novo, porque ele foi sempre um time organizado, a retomar o caminho, tanto que ele está disparado em relação ao Grêmio aí, na classificação do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio, Kleber, vai pegar um time mais organizado que o Sport do Recife na quarta-feira.
É um time equilibrado, né? O Jorginho acertou esse time do Cuiabá, que já no ano passado fez uma campanha muito boa e chamava atenção justamente pela organização, da forma organizada. Se eu não me engano, era treinado pelo Marcelo Chamusca durante muito boa parte da Série B. O América Mineiro, o Cuiabá eram times bem montadinhos na Série B, tinha uma organização, era bom de ver o jogo por essa estrutura montada, um padrão de jogo definido, e o Jorginho encaixou, mesmo que no final de semana tenha tropeçado em casa.
Pois é, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não cheguei a pensar a respeito disso, a situação do Grêmio é muito complicada, mas eu fiquei impressionado, o Gustavo, quando no início o Nando e o Kleber, eu acho que eles combinaram, que se o Grêmio não passar pelo Cuiabá no meio da semana, explode a crise. Talvez o Luiz Felipe saia do Grêmio. É isso aí mesmo, Nando? É isso aí mesmo, Kleber, que vocês pensam?
Eu acho que ele tem esse jogo quarta-feira, porque se o próximo jogo fosse só no domingo, talvez ele saísse agora, no meio da semana. Eu acho que a sorte dele, ele tem um prazo até quarta-feira. É a mesma coisa que aconteceu com o Thiago Santos, que perde um jogo e aí vem para um outro jogo já morto aqui na arena e, ó, é o último jogo, vai ou desce, né? E ele acaba perdendo. Eu acho que o Filipão vai para isso. Tomara que o Filipão consiga não repetir o Thiago Nunes, né? Mas o que aconteceu, para mim, o Grêmio vai repetir a segunda vez no mesmo momento. O jogo, como diria Regis Zoyer, derradeiro, entendeu? O jogo definitivo. Ou racha, ou vai, ou desce, entendeu? Eu acho que esse é o jogo do Filipão.
Sabe, Kleber, eu não estou conseguindo enxergar uma melhora do Grêmio no que diz respeito assim, aos seus movimentos táticos, movimentos do meio para frente, com qualidade, com capacidade, sabe? Com alguém pensando o jogo, com velocidade. Eu não estou conseguindo ver isso para quarta-feira. Se o Grêmio não conseguiu até agora... Quando ele conseguiu, foi isolado. Conseguiu sair contra o Flamengo, jogou muito bem, marcou, e saía especialmente na válvula de escape, que era o Ferreirinha lá, e o Grêmio conseguiu fustigar o Flamengo e ganhou o jogo. Aliás, o Ferreirinha saiu vaiado ontem do jogo. É bom que você diga. A torcida do Grêmio voltou ao estádio e já vaiou.
Eu queria destacar justamente esse momento. Ontem eu nunca tinha ouvido uma vaia tripla. né? Porque na hora que sai o Ferreira, a torcida se manifesta pelo mau futebol do Ferreira e por toda essa celeuma que o Ferreira se envolveu, né, com algumas declarações do seu empresário, é que ele sai do Grêmio e não sai, né, sai e volta. A torcida vai à entrada do Everton, que é um jogador descartado que o Renato, que o Filipão vai lá e busca, né, e que está trancando espaço aí de alguns jogadores da base que poderiam ter uma visibilidade muito maior, né, e está vaiando o próprio Filipão por ter feito, né, essa troca, né, e ter trazido uma solução pior do que já estava, que era a permanência do Ferreira, que pelo menos no individual, no um contra um, de repente tem uma vitória, sofre uma falta, sofre um pênalti, pode fazer alguma coisa. Então acho que ontem essa substituição no segundo tempo foi algo inédito, foi uma vaia tripla, foi uma vaia para três pessoas ao mesmo tempo.
Benfica, então, eu acho que acontece um fenômeno, né, que quando um time não está bem, todo mundo passa a ser ruim. Ninguém mais joga nada. E é o que eu acho que está acontecendo. O Ferreira é bom jogador. O Ferreira talvez não seja, né, o craque que se imaginou que poderia ser. Né, sei lá, mas para mau jogador, ele está longe. Ele não é mau jogador.
Ele tem problemas a ser corrigido, né, Nando? Tem problema.
Tem problemas. É que todo mundo ficou ruim, Gustavo. O Kahneman virou velho, né, acabado. Né, os jogadores todos passaram a não jogar nada no Grêmio de uma hora para outra. E não é bem assim. Tá errado, o coletivo tá mal. Sim. O Wanderson é bom jogador, o Grêmio tem bons goleiros, o Grêmio tem o zagueiro Juan, sei que tá surgindo, que é muito bom zagueiro, né? O Grêmio tem jogadores de qualidade, mas tá uma bagunça. Eu não sei se é só questão tática ou é questão mesmo de vestiário, que ninguém consegue arrumar. Aconteceu um racha, algo muito profundo lá dentro, desde que o Renato saiu, a gente não sabe o que que é, que o Thiago não conseguiu resolver e o Filipão, hein, com toda a bagagem, também não tá conseguindo.
É por aí, eu vejo que é por aí, porque a gente sempre fala, né, que futebol é sistêmico, que uma coisa está ligada à outra, que uma coisa leva à outra, que as coisas não acontecem do dia para a noite, que não existe mágica nesses processos, não existe aquela solução mágica, vamos trazer fulano, ele vai arrumar tudo, isso não existe no futebol. Né? Houve aí na época, no final dos últimos 2 anos do Renato, falhas defensivas do sistema defensivo, muito claro que se notava que não havia uma ideia de organização defensiva no Grêmio e se confiava muito na qualidade individual de Jeromel e Kahneman, que resolviam as coisas realmente. Mas quantas vezes a gente viu os dois no mano a mano, resolvendo, mas sempre no mano a mano, o Kahneman tendo que sair sempre para dar combate ali no meio campo, e se ele errava, bom, ficava tudo aberto. O Grêmio com sérios problemas defensivos na finaleira do Renato. E aí, bom, eu estou falando de tática, né? Não quero nem entrar na questão individual, mas o Renato, ao meu ver, a gente disse que ele é muito bom de gestão de grupo, e aí eu vou até contestar isso, porque gestão de grupo, dentro do que nós temos da nossa cultura brasileira de passar a mão na cabeça...
Eu discordo disso.
Do quê?
Do que o Renato é bom de gestão de grupo.
É aí que eu estou indo,
Kleber. Mas era isso que ele estava dizendo, Kleber? Era exatamente isso que ele estava dizendo, que ele era contra essa...
Não, mas eu só ia poupar o esforço do Gustavo, Nando. Para de ser puxa-saco, cara.
Ah, pelo amor de Deus, cara. Faria isso, fazia isso com o Ribeiro Neto. Eu não vou permitir que faça isso com o rapaz que está lá em Brasília.
Ah, mas tu gostava quando eu fazia com o Ribeiro Neto, tá?
Ah, melhorou muito o nível do debate, hein? Um beijo pro Ribeiro Neto.
Pô, que honra estar aqui no lugar do Ribeiro Neto, né, cara? Enfim, se ele uma hora ele vai escutar isso. Mas, cara, isso, a gestão de grupo, o que, que a gente tem em gestão de grupo no Brasil? É passar a mão na cabeça do jogador, o jogador é um semideus, ele não pode fazer nada. Imagina criticar um jogador, imagina um dirigente peitar um jogador, botar ele no lugar dele. No Brasil não pode fazer isso. Então, um treinador que chega e cria esse ambiente que nós já temos aqui da nossa cultura, que não é profissional, onde, na verdade, o jogador, ele é o patrão do treinador, é o patrão do dirigente, é ele que manda e não o contrário, né? Então, o Renato administra muito bem essa cultura. Só que essa cultura, ela é nociva. Ela deixa um legado negativo para quem vem a seguir, se a pessoa não vier na mesma vibração, na mesma metodologia. E, pô, aí os caras me trazem o Thiago Nunes, que é o cara da metodologia europeia, do negócio mais... vamos dizer assim, mais Nutella, como a galera chama, né? Não é um cara mais raiz. Gestão de grupo com ele é diferente, é uma gestão de grupo profissionalizada, de tipo assim, cara, eu sou teu chefe, faz o que eu estou mandando, vamos fazer assim, vamos mudar a concentração, vamos mudar o horário de apresentação, porque para mim me convém mais para o meu trabalho, os treinos vão ser assim, assim, assado, mais intensos aqui, mais fortes ali, porque para mim precisa para o meu modelo de jogo. Aí ele começa a mexer nessa estrutura que já está ali estabelecida, onde o jogador manda. E aí, pô, mas quem é esse cara? Né? Comeu laranja com quem? Jogou com quem? Que título que ele ganhou para vir mandar na gente? Né? Daí começa a puxar tapete dali, puxar tapete daqui, de repente o time não joga bem, as coisas não dão certo, claro que a culpa vai ser do treinador. Bom, aí que nem você falou, pô, trouxe o Filipão. Filipão, o cara mais vencedor da história do Grêmio, talvez, o cara que tem uma ligação histórica. Só que, gente, o Filipão, infelizmente, assim, eu sou fã do Filipão, do que ele fez para o futebol brasileiro, acho que todos nós devemos muito ao Filipão, mas o Filipão já tinha que estar aposentado, com todo o respeito do mundo, mas o Filipão não pode mais ser treinador. Ele pode ser um conselheiro, um consultor, ele não tem mais essa capacidade de estar ali naquele momento como é o futebol hoje em dia, 2021. Ele já entregou o suficiente para o futebol brasileiro, mais do que o suficiente. O que o Filipão fez para o futebol brasileiro, hoje nenhum, talvez o Luxemburgo, dos que estão na ativa hoje, são os que entregaram tanto. Então o Filipão não precisa provar mais nada para ninguém. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Só que ele pegou um pepino que ele talvez ele não tenha mais paciência, talvez ele não tenha mais método, talvez ele não tenha mais as ideias, talvez ele não consiga se relacionar mais com a linguagem desses jogadores que têm 20, 22 anos. Eu não consigo, que tenho 46. Imagina um cara de 70 anos. É tudo muito diferente. Então, trazer o Filipão como tal, o Filipão vai manter a gestão do grupo, os caras vão voltar como eram antes com o Renato. E não é assim. Não é assim que funciona, não existe magia. Então, se é para colocar o pepino no colo de alguém, Silvio, eu coloco na direção. A direção começou a usar soluções mágicas que elas não funcionam no futebol.
Perfeito. Aqui,
então, o Filipão não é uma delas.
Solução mágica? Eu acho que sim.
Só voltando ali na questão da gestão de grupo do Renato, eu acho que o Renato ele faz uma gestão de grupo para um grupo reduzido, né? Que são os jogadores do seu interesse. Olha como ele deixou na mão os garotos da base, como ele tratou mal os garotos da base, tantos, né? Ou os tanto
estrangeiros, que... né? Ele não gosta de estrangeiros, né?
Tanto que muitos garotos eles tomaram a decisão. O Grêmio está perdendo um zagueiro, né? Eu acho que justamente por isso o Juan ele não quis renovar o contrato com a direção do Grêmio, porque ele não foi valorizado, ele não foi enxergado dentro do grupo do Grêmio, que naquele momento tinha o David Braz e o Paulo Miranda como jogadores à frente. O Juan ele quebrou essa sequência, essa linha produtiva de zagueiros do Grêmio, porque ele era o último da fila e a gente estava vendo que ele tinha potencial para ser até, quem sabe, disputar uma posição ou ser o primeiro zagueiro imediato, né?
Olha, aqui na nossa transmissão pelo YouTube, a participação pela internet da nossa interatividade, Vero Internet, Internet Fibra com ultra velocidade, o Vitor Kozer, ele disse que o Fogaça é um homem sem CEP. O cara não para em lugar nenhum. Ele tem razão. É. Já andou pelo mundo todo.
Cigano.
Só que aí o mesmo Vitor Costa disse que eu fui figurante na série que tu tava fazendo, que eu fui lá assistir. Ele tá enganado, Vitor. Eu fui diretor. Ué, o que que é isso? Ô, rapaz. Mas aí...
Aquele antigo seriado do Batman, né? Ator convidado.
Ele fica aparece naqueles créditos no final, que tu tem que dar pause na televisão para conseguir ler, senão tu não consegue tão rápido que passa.
Sim, nome a propósito... Está o nome dele lá no agradecimento, mas ele tem que parar para...
A propósito, o ator do Jornada nas Estrelas na televisão, o ator principal... que tem hoje 90 anos de idade, eu assisti aquele jornal nas estrelas na televisão na década de 60, ele está indo para um desses voos de um... Qual é o milionário ou bilionário que está na semana que vem, que vai fazer esses voos rápidos aí pelo universo?
É o Bezos, sabe? Bezos da Amazon.
Eu não sei se é ele de novo, porque ele já foi, né?
É, ele já fez até um passeio vendido para turistas agora, provavelmente esse aí seja o próximo.
Pois é, e é na semana que vem. E lá se vai pro universo, Fogaça, exatamente o primeiro ator principal do filme que depois gerou William toda... que encadeou todos esses filmes para o cinema. Mas Jornada nas Estrelas, ele tem, Kleber, 90 anos de idade, é isso?
É, dia 12 de outubro, né?
Então, rapaz, semana que vem, no dia da criança...
Não dá para encomendar um voo desses pro nosso presidente?
sem volta.
O Eusébio Francisco diz que o Filipão esgotou o repertório, não tem mais o que dar ao time, já chegou sem nada novo. Então, o pessoal vai participando e vai falando sobre essas questões envolvendo o Filipão, e aí eu estava pensando, há pouco tempo eu cheguei a começar a falar sobre isso, qual é o time que ele vai colocar? Ele não vai arrumar muito esse time do Grêmio, não vai ter novidade até quarta-feira. Ele vem com a mesma ideia de meio campo, possivelmente a partir do Thiago Santos e do Lucas Silva, que o Vila Santa está lá na seleção. Daqui a pouco ele vem com o Douglas Costa e com o Ferreirinha nas pontas e o Diego Souza como centroavante.
Não, novidade, vai ter uma novidade.
Pesadão. Senhor. Qual é?
Jean-Pierre.
Será?
Porque assim,
O Alisson não vai jogar daí?
Como?
O Alisson não vai jogar daí?
É, eu acho que essa aí é a substituição, né? Porque ontem ficou evidente isso. Só que o Filipão não tem uma outra ideia, né? Ele vai para a simplificação. Mas tá difícil de projetar um Grêmio com mudanças táticas, né?
A questão que eu vejo é que tu muda o jogador, muda isso e muda aquilo, e a atitude do time é igual. O adversário tem a bola, o Grêmio não marca nunca, não encurta espaço, não marca pressão, não tenta tirar a bola, o adversário domina, o cara tem tempo de olhar, ver o que, que vai fazer, né? É impressionante, o Grêmio joga com 3 volantes, e os caras que jogam atrás, os caras passeiam atrás dos volantes do Grêmio o tempo inteiro, os meias, né? Desfilam atrás dos volantes do Grêmio.
Os dois gols do Sport ontem foram com espaços e falhas de marcação, né?
É, nossa.
O primeiro na falta e o segundo na
metida de bola. O futebol de hoje, se tu não fizer pressão no adversário que tem a posse de bola, cara, se tu deixar o cara dominar e pensar, raciocinar, acabou, cara. É. Tu pode estar à distância, a bola chegou no fulano, no que o cara dominou, alguém tem que morder, tem que tentar tirar a bola dele. O Grêmio não faz isso. Aliás, o Grêmio fez isso um tempo com o Renato, Gufo, e agora nessa última fase, como tu falaste, o time do Grêmio já não fazia isso mais com o Renato. Já tinha perdido essa força de marcação. Eu estava vendo ontem o Liverpool contra o City. Né? Bom, jogaço, né? Extraordinário. Mas essa coisa do City, né? O City tem a melhor defesa do campeonato, é o time mais ofensivo, porque os caras perdem a bola, Benfica. E eles não querem perder, eles perdem a bola e se irritam, vai todo mundo tentar recuperar a bola. Sim. Não é aquele negócio do cara perder a bola e volta correndo para recompor lá na posição dele, de origem, né? Não. Quem tá mais próximo vai tentar tirar a bola. E assim tu começa a te defender bem. O time do Grêmio não faz isso. Os caras dominam com maior facilidade. Aí todo mundo vai recuando, observando e ninguém morde. Ninguém tenta tirar a bola. Eu acho muito passiva o sistema defensivo do Grêmio, tanto que o Sport Recife, né? Não fazia gol há 8 jogos. Fez 2 do Grêmio.
E Nando, vendo a entrevista do Filipão depois do jogo, se nota o seguinte: ele está satisfeito com o que os caras estão entregando nos treinos, né? Ele vê que está entrega, ele sempre elogia isso, que eles estão se esforçando. Ou seja, e é isso que é mais perigoso, porque a visão do Filipão é uma dedicação de esforço. Ou seja, o cara corre, sua, mostra interesse ali no treino. Só que esse treino, qual é a qualidade desse treino? Né? Quais são as ideias colocadas nesse treino? Por que não se vê nada em campo? Nem o esforço no treino, nem as ideias. É porque no treino não tem essas ideias. Né? Porque eu não quero pensar que todos os jogadores do Grêmio querem que o Grêmio caia. Estão fazendo isso a propósito porque o Grêmio cai porque está, sei lá, está devendo salário, tem algum problema, tem alguma dívida, alguma situação. Eu não quero pensar nisso. Porque
até porque é ruim para todo mundo, né, Gufo? Tu sabe muito bem, na carreira de qualquer jogador, um carimbo de ter sido rebaixado com o Grêmio não é legal para ele, né?
Claro, então, Nando, claramente o que há é ausência de ideias, ausência de treino dessas ideias e ausência, por consequência disso tudo, execução de ideias em campo.
Sim.
Não tem treino, é isso?
O Kleber, o Turim está recuperado, né?
Isso.
Então nós veremos o seguinte: Diego Souza no primeiro tempo e Turim no segundo tempo.
Não fala assim, Mefica. Não fala assim, Mefica. Já deu problema no WhatsApp, sabe? Já caiu o Instagram, não fala assim.
Acho que vai cair de novo?
Não,
quer, Kleber?
Possível. Se fosse o Renato, os dois iam jogar juntos no segundo tempo. Aí ele ia desmontar o meio-campo, né? Botar o Diego Souza um pouquinho mais atrás e o Churinho na frente.
E o Luiz Fernando aberto na direita.
É, e o Diogo Barbosa fazendo uma segunda linha pela esquerda.
E o Everton Cardoso.
Você não jogava com o Renato, né?
Ô, Benfica. Não, o Renato não é burro, ele não ia botar o Everton Cardoso na arena, né?
Diga, Nando.
Nós estamos no Grêmio, tá? Mas vou te dar uma manchete de Inter, tá?
Eu quero, inclusive, eu quero fazer uma
pergunta. Não tá na hora do minuto do Inter ainda.
É uma manchete só, cara. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para vocês, em seguida, depois dessa tua manchete.
Heitor será o substituto de Edenilson.
Pô, Nando Grosso, não pode. Vamos fazer o seguinte. Não houve essa manifestação do Nando, porque era essa pergunta que eu ia fazer.
Então, eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta.
Então vou fazer o seguinte.
Quantos anos com o meu comandante Benfica? Eu tinha certeza, era a pergunta. Quem será o substituto de Edenilson?
Então vamos fazer o seguinte. Assim, ó, quem está nos acompanhando, pensa o seguinte. Volte atrás aí, volte um pouquinho, volte um minuto. Não houve essa colocação do Nando. Porque tudo começa na minha pergunta. Quem será o substituto do Edenilson no jogo contra o Ceará no meio da semana?
Saravia. E o Edenilson e o Heitor será o substituto do Saravia na lateral direita. É o que eu acho que ele pretende fazer.
Colocar o Saravia no meio.
Naquela linha de três aberto na direita, Gufo. Ali no meio.
Mas por que não o Heitor?
Não, eu acho que o Saravia tem mais aptidão para isso. Eu acho, no meio para frente. Tem drible, né? Vai bem à frente. Eu acho que ele tem mais aptidão para isso.
Tu acha que ele vai fazer mesmo isso? Ele não vai usar
chegou na entrevista coletiva de ontem.
Caio Vidal.
Ele lamentou ontem na coletiva, sábado à noite, perdão, não ter o Heitor no banco. Vocês vão lembrar disso. Eu não sei se ele queria.
Mas ele não ia votar mesmo. O Saravia foi massacrado no segundo tempo.
Mas ele lamentou, Benfica. Lembra disso?
Mas ele lamentou, mas ele não ia colocar. Então concluiu, que ele concluiu que não precisava colocar ninguém no segundo tempo, substituir.
Porque assim, ó, o Caio Vidal não tem nada a ver com o modelo Edenilson na direita, né? Não tem ninguém parecido para tu fazer essa função como faz o Edenilson.
Exato.
Né? Aí tu vai ter que botar um Caio Vidal, não dá nem para inventar Yuri Alberto com o Guerreiro, porque o Guerreiro não tá aí. Ou botar um canhoto ali, o Maurício, botar o Bosquilha. Eu tô com esse cutuco, né, como diria aquele outro, que ele vai botar o Saravia ali com o Heitor na lateral.
O que o Bosquilha fez pro Diego Aguirre?
Cara, eu acho que o Bosquilha deve estar treinando muito mal.
Ele quer ir embora, viu? Ele já manifestou que assim, ó, ele não tem nada, ele tá feliz, ele não quer, não tava um corpo mole, nada, só que assim, ó, respeito o professor e tal, mas eu quero jogar. Se eu não vou jogar, eu gostaria de ir embora. Ele tem idade Ferreira. Ele
tá desperdiçando um baita de um jogador.
É, bom jogador.
E é jovem, Gufo, tem idade Ferreirinha.
Sim. Vou dizer uma coisa para vocês. De um problema, nesse momento, se livrou o técnico do Internacional para o jogo do meio da semana. O fato de que o Guerreiro foi lá para a seleção peruana. Porque senão ele colocaria o Guerreiro. É uma questão de submissão à hierarquia. O que aconteceu quando o Inter tomou o gol e só ali ele foi mudar? No jogo contra o Atlético Mineiro, colocou o Guerreiro. E o Guerreiro, neste momento, para aquele jogo, não era o Guerreiro a substituição. E neste momento, o Guerreiro tá longe, cara, de entrar para poder dar uma resposta ou mudar um jogo a favor do Internacional.
O Guerreiro melhorou um pouquinho em relação ao próprio Guerreiro, mas está muito longe daquele melhor Guerreiro que foi justamente aquele que sofreu a lesão. Né?
Eu teria posto naquele momento que o Atlético foi para cima o guri esse que chegou há pouco, o Gustavo Maia, né?
Sim.
Eu teria posto pro Tyson pegar a bola e ter o Yuri aqui e o Gustavo Maia ali, ó, dois caras de velocidade e de drible para poder fazer a transição rápida. Era alteração no lugar do Patrick, que depois do segundo tempo, depois dos 15 minutos, quando o Cuca fez as trocas, ele ficou perdido no jogo.
Pogaça, o que tu acha que ele vai fazer nesse meio campo sem o Edenilson?
Eu se fosse ele, claro, eu colocaria um meio campo canhoto ali, o Bosquilha. Maurício é canhoto, não, né? Destro.
É, canhoto.
É canhoto. Bom, um desses dois, que eu gosto do futebol dos dois, eu acho que eles são bons articuladores, controlam bem a posse, sabem distribuir bons passes, são jogadores inteligentes, eu gosto dos dois. Mas, por exemplo, eu poderia entrar com o Caio Vidal, poderia entrar com o Maia, que são jogadores mais agudos, jogadores mais de drible, jogadores que fazem essa diagonal interessante. Essa ideia que o Nando tá dando não tinha me ocorrido, e eu acho que ela também é provável, porque se for buscar mais uma questão de recomposição, de consistência defensiva, de ser um time que vá só na boa e não seja um time tão ofensivo, é bem provável que aconteça isso, né? Do Saravia jogar de extremo pela direita. Eu gostei do que o Tyson apresentou como articulador contra o Atlético, viu? Acho que o Tyson jogou bem na distribuição, diminuiu bastante o número de bolas longas do Internacional na própria média do Inter, né? Houve uma distribuição mais próxima, e isso aí, eu gostei de ver isso. Então, o Tyson de meia centralizado, eu gosto dele. Só que O Patrick é um cara que não sai, o Patrick é fundamental e o Patrick joga melhor pela esquerda. O Patrick na direita não é a mesma coisa, o Patrick de segundo volante já não é também mais o mesmo. Então o Patrick é o cara que vai ficar ali. E aí na direita tem cinco, quatro opções pelo menos. Cinco se a gente for contar o Sarabia. É, vai depender da ideia. Eu não acho impossível não do Sarabia jogar ali, mas eu jogaria com o meia, o Maurício ou o Bosquilha.
Deixa eu só para completar a notícia sobre o Borja, o centroavante do Grêmio. A notícia até foi dada pelo André hoje à tarde, o André Silva, o repórter André Silva da Rádio Gaúcha, que o Grêmio informou a ruptura parcial do ligamento talofibular. O Nando, que é médico, sabe disso. Ligamento talofibular anterior. Ligamento talofibular anterior do tornozelo esquerdo. Olha que negócio espetacular essa definição para o que ele teve. O jogador para por 4 semanas, 1 mês, por exemplo, portanto, e deve ficar fora de 7 jogos.
Caramba.
Sete jogos é suficiente para o Grêmio, infelizmente, para os interesses do Grêmio, acabar sendo rebaixado. É muito jogo, velho. Muito jogo, sem este centroavante, é muito jogo.
Pelo que eu estou imaginando, né, o tratamento seria... Com imobilizado, né? Com a perna imobilizada, pelo menos a região do tornozelo, né? É. Já que não vai ter cirurgia, nada, a região seria imobilizada, né? E o tratamento de remédios, né? Com anti-inflamatório, essa coisa toda, hein?
Mas eu perguntei qual deve ser, ou o que deve estar passando pela cabeça do técnico do Internacional sobre o substituto do Edenilson. Imagina, o melhor jogador do Inter, que está na seleção brasileira por merecimento, e o Campeonato Brasileiro não parou. Parou ali atrás. A CBF é um...
É uma CBF zona.
É um negócio. É uma zona. Lá atrás parou o campeonato. Agora não para.
O planejamento é tudo, né, Silvio?
Planejamento é tudo.
Eu estou convencido que nós só temos um jeito, tá? Eu entendo que nossa cultura é diferente, o nosso verão em outra época, mas se nós não nos atualizar, não juntar com o calendário europeu, não globalizar, não ficar tudo igual, nós vamos ver numa bolha, entendeu? Nós vamos ser o país aquele que viaja para a reunião da ONU, o único que não se vacinou, sabe? Nós vamos ver uma bolha.
Imagina então, se acontecesse isso, né, Nando? Imagina.
É, o nosso futebol está nessa, tá? O futebol sul-americano já entendeu isso. Nós somos aqueles que estão fora disso aí. Só que o Brasil participa desse mundo, participa das competições internacionais, nossos jogadores participam de seleções dos mais diferentes países, né? Os que jogam por aqui, né? Os brasileiros que estão fora participam da nossa, e nós estamos sendo prejudicados. Só, a meu ver, não tem uma solução dentro do calendário local, a não ser a gente equilibrar com o calendário europeu.
Então, a pergunta que eu ia fazer para fechar de Inter é o seguinte: e quem será o substituto do Cuesta? Que também não pode chegar, jogar. E olha que jogo perigoso para o Internacional diante do Ceará lá, hein? Lá em Fortaleza.
Não é o mercado?
Mercado.
Não sei.
Mas se tu botar o mercado, tu vai ter que mexer na posição do Bruno Mendes.
Por quê? Não joga pelo lado esquerdo do mercado?
Acho que não.
Eu acho que o Bruno Mendes é aquela coisa. O cara que tá dando certo, esse tu não mexe, né?
O problema dos zagueiros do Inter é que nenhum tá jogando, né? O Gabriel Mercado ficou um tempão parado, estreou contra o Santos, né? Não foi mais aproveitado. O Zé Gabriel acho que agora virou volante, né? E o Kaique Rocha, ele jogou uma partida pela Sampdoria em toda a vida dele.
Eu botaria o mercado, até porque o mercado no Inter já tem mais gols do que o Palácios, por exemplo.
Sim. Não, o Bruno Mendes foi muito bem contra o Atlético, né? Ele anulou o Hulk muito bem nas disputas individuais ali, não deixou o Hulk fazer pivô quando o Hulk encostou nele. E marcar o Hulk não deve ser fácil, né, cara? Não deve, o Kleber, que é zagueirão, deve saber. Marcar um cara daquele tamanho, com aquela força, com aquele empuxe que ele tem, que quando ele arranca, pô, é força e velocidade junto, né, cara?
Eu não vou me gabar, mas o Hulk nunca fez gol no meu time.
Não, com aquele bagageiro também, quando ele faz o pivô, não é fácil parar o homem, meu. Tanto que ele, a jogada do gol ele faz lá pelo outro lado, né? Ele tá do lado direito.
Kleber.
Ele faz a fita em cima do Rodrigo Dourado.
Tu já marcou centroavante com aquele bagageiro, Kleber?
Aqui, o Station Wagon lá, não, Silvio.
Não? Não. Porque deve ser difícil, falando sério. Deve ser difícil para um zagueiro, hein?
Jogador de futebol de salão tem, né? Os pivôs são corpulentos, né? E sabem tirar muito proveito disso. E o Hulk, além de ser um jogador que tem essa massa física, ele tem velocidade, ele não é um tanque, né? Ele é um jogador
técnico,
que tem muita
né,
movimentação, muita velocidade, uma inteligência para jogar impressionante.
Sim.
É, sim. Tem técnica, não é aquele cara grandão que apanha da bola, tá? Não, ele sabe jogar, tem intimidade com a bola.
Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, gurizada. Flamengo e Atlético Paranaense deu 8.408 pessoas no Maracanã. Devia estar liberado cerca de 25 mil. Atlético Mineiro e Inter deu 7.166. Aí a gente tinha o quê?
O Rio de Janeiro agora está 50% o Maracanã, está liberado.
Então, no Flamengo, no jogo do Flamengo deu 8.400. No jogo do Atlético contra o Inter, 7.166. Ali devia, no mínimo, estar liberado para 20 mil pessoas. Grêmio e Sport, 17 mil pessoas poderiam ir. Deu 7.147. Fortaleza e Atlético Goianense deu 2.785. Cuiabá e América Mineiro, 2.426. A propósito, eu falei sobre o Cuiabá e a sua organização, e foi o Kleber que falou que ele perdeu, pois ele perdeu para o América Mineiro. É bom que o Grêmio também esteja ligado nisso aí. Quem ganhou fora foi o América Mineiro, né?
Esse jogo que não perde há um bom tempo, né, Benfica? Já tinha empatado com o Flamengo.
Então, 2.426 pessoas. E Chapecoense e São Paulo deu 973. Quer dizer, o público não está indo. Qual é a explicação para isso em si? Em tese, tudo o que o torcedor gostaria de ter é a chance de voltar para o estádio. Quando a chance se abriu, o torcedor não está indo.
Eu acho que tem a ver um pouco ainda com...
o torcedor quer ir para o estádio.
Eu acho que tem um pouco de medo ainda, né? Normal. Né? E eu acho que é questão de todo o protocolo, de como é, né? De toda a logística que é para fazer, né? Talvez esteja dificultando um pouco mais aí na largada.
Aí os jogos são ruins, né?
Vamos pensar também que historicamente a média de ocupação de estádio e a média de público pagante no Campeonato Brasileiro, ela é relativamente baixa, né?
Não chega a 40%.
Se eu não me engano, Nando...
Ocupação dos estádios não chega a 40.
Se eu não me engano, até a média de público é de entre 17 e 18 mil. Então, a gente está falando de uma tradição brasileira de não ocupar estádios. Isso e aí bota todo o grau de pandemia, crise financeira, tá difícil viver, né, gente? Está tudo muito caro. E ainda ter que ter grana para ir em estádio. A gente está agora mais ou menos começando o mês, mas mesmo assim... É complicado para a família brasileira ir para o estádio de futebol hoje em dia.
É verdade. Mas os clubes trabalharam para isso, né?
Vai um casal e um filho é 300 pau.
Os públicos dos jogos às 4 da tarde, domingo.
Deixa eu ver uma coisa aí. Tu vai ter que me ajudar.
Esse e Flamengo.
Esse não deu mil pessoas, 970 e poucos. Qual foi o outro jogo das 4? Flamengo, 8.408.
É pouco, muito pouco.
Para 25 mil pessoas? 24?
Esse é o horário padrão do futebol, né? 4 da tarde.
O Benfica.
Sim. Oi, Nando.
O Cuca se transformará no maior técnico da história do Atlético Mineiro, maior do que Tele Santana. Tele Santana ganhou o primeiro título do primeiro Brasileirão organizado, né? Que foi lá em 71, ganhou o Galo com o Dario Maravilha, artilheiro, centroavante, o Dadá, né? E Tele Santana, o grande treinador.
Mas Renato, Cuca... Humberto Monteiro, Grapete, Odair e quem era o lateral esquerdo?
Olha, por algum tempo jogou o 5 Neg.
Não, Vantuir e Odair.
Vantuir e o Odair e o 5 Neg.
O Vantuir que jogou no Grêmio depois.
Isso. Daí Ronaldo, Dario e Romeu ou Tião, é isso, né?
Isso aí.
Eu ia falar pra ti, Silvio.
O Lola jogou também. O Lola jogava nesse time.
Pergunta para o Kleber que ele vai saber a escalação do Atlético campeão brasileiro de 71.
É esse aí.
Então, de lá para cá...
Um gol de Dario, 1-0, o jogo em cima do Fluminense.
De lá para cá...
Do Botafogo. Do Botafogo, aliás.
De lá para cá, o Atlético ganhou a Libertadores, com quem? Cuca. E vai ganhar, eu acho que vai ganhar esse ano, o Brasileirão com Cuca. Então ele vai ter Brasileiro e Libertadores com o Cuca. Será o maior técnico da história do Galo Mineiro.
Eu concordo.
E pode ganhar uma Copa do Brasil ainda, né?
E pode ganhar a Copa do Brasil também, bem lembrado, Kleber.
Agora, o Campeonato Brasileiro, Nando, eu não descartaria o Flamengo. Eu concordo contigo que o Atlético... e até eu gostaria que o Atlético fosse campeão mesmo. Eu sempre torço contra os times do Eixo Rio-São Paulo. Mas o Flamengo... Mesmo esse Flamengo do Renato, que é irregular, né? É um time irregular. É um time que, às vezes, você não sabe como ele vai jogar, se ele vai jogar bem o jogo inteiro, se ele vai jogar só o suficiente para acabar com o jogo, depois ele relaxa, ou ele faz partidas como ele fez contra o Internacional, que ele estava totalmente desligado do jogo. É um time bem irregular esse Flamengo. Mas, mesmo assim, eu não descartaria o Flamengo como o cara que vai... Porque hoje em dia o Atlético, Nando, é o Botafogo de antigamente. Aquela coisa de tem coisas que só acontecem com o Botafogo, tem coisas que só acontecem com o Atlético. Principalmente com o Cuca, que é um cara muito supersticioso e leva tudo para esse lado assim, da superstição. E eu não descartaria do Flamengo resgatar pontos com esses jogos que faltam e o Atlético começar a perder pontos fáceis e o Flamengo surpreender. Mas... Para mim, o Atlético campeão brasileiro seria bonito. Eu torço para o Atlético ser campeão.
Muito bem. Gurizada, quero agradecer a participação de vocês. A tua, especialmente o Gustavo Fogaça, que está em Brasília ainda.
Valeu, Silvio. Bom demais.
Sempre que eu falo com o Fogaça, eu digo que ele está muito pertinho do poder, viu, Nando?
Sempre, né? Brasília está
tá encostadinho ali.
Eu estou pronto aqui para dar o golpe, viu? É só chamar que a gente invade ali.
Ah, é contigo?
É, não.
Ô, guri.
O Gustavo está escrevendo um novo roteiro aí pro próximo filme dele, que é sobre uma musa, né, uma cantora, e faz passar em Brasília, e o nome do filme vai ser O Amor e o Poder.
Ô, Benfica. Fala, Nando. Eu estava hoje digitalizando um CD aqui da antiga Rádio Continental, né? Lá sim, dos anos 70.
Ah, não faz isso, Nando.
E tem Machu Picchu, tem lá Nelson Cândido de Castro com Magrelinha, Alexandre Vieira com Terras Estranhas, e começa a primeira do CD, Benfica, é Testamento, com os Almôndegas. E de quem é a canção?
Ah!
O cara que escreveu Vento Negro, do Fogaça, José Fogaça. Eu Testamento começa, eu tô aqui, eu digitalizei tudo hoje, Guf, eu vou te mandar depois com carinho isso aqui. São gravações da velha e boa, sim, 1120 Continental.
Eu tenho esse livro, esse CD, eu guardo com muito carinho, porque Testamento foi a primeira música que o pai fez pra mim. Essa música é pra mim, ela é minha, digamos assim. A letra toda
é. É legal.
Eu não posso escutar essa música, Silvio, porque eu choro sem parar. Então, por favor, Nando, não toque
ela. Não vou fazer isso, então.
Não dá pra rodar agora, hein?
Um dia, a gente tava no... Eu acho que era uma cobertura de Copa do Mundo. E aí nós o programa da noite, a gente tava entrevistando o Fogaça, José Fogaça, pai do nosso Gustavo Fogaça. Que, por exemplo, é o autor de Vento Negro. E aí eu perguntei para ele, qual é a tua preferência? Quem interpretou para ti, José Fogaça, Vento Negro? Almôndegas ou Pedro Ernesto Denardim? O Pedro estava participando do programa e o Fogaça ficou quieto. Ele não me respondeu até hoje, viu, Nando?
Político, né, Silvio? Político quer enganar um
político. É fogo, cara. Até hoje ele não respondeu.
Ele ficou em silêncio.
Ficou em silêncio.
Eu vou te dizer, ele foi um homem muito elegante, né, Benfica?
É da família. Então tá, gurizada, muito obrigado. Valeu. Pagos para Pensar fica por aqui. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.